Começa agora a Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer. A apresentação, Regina Celebroni.
Olá, querido ouvinte, estamos no ar com o nosso programa Voz da Vez, a palavra com quem sabe, com quem quer aprender a envelhecer, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 14 horas, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Você pode acessar também em podcast no radiocultura930.com.br. Aqui você sabe que é uma sala de bate-papo com envelhecentes, com sujeitos que estão envelhecendo, que já aprenderam, que estão aprendendo a envelhecer, onde nós damos a voz e a vez a reflexões, a um bate-papo acerca do vale a pena chegar lá, como chegaremos lá, já que seremos maioria nas próximas décadas. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso programa Nena Inoue, que é atriz indicada melhor atriz pelo Prêmio Shell, 40 anos de teatro, e tive o privilégio de ver atuando aí nos palcos da vida, e me dá a honra de estar aqui com a gente hoje no nosso programa. Nena, obrigada de você ter vindo.
Imagina, obrigada a vocês pelo convite.
Nena, me conta aí, você no Brasil é dito idoso 60 anos, quantos anos você tem?
58.
Você se sente uma idosa?
Não sinto, não. O que eu sinto é que o joelho não é mais o mesmo, né? Mas, assim, a cabeça e a energia também... Eu sou muito 220, né? Ligado no 220. Então acho que estou no normal agora, né? Das pessoas. Mas eu sinto... O que eu sinto às vezes é uma energia que é outra. Que é menos impulsiva. Eu estou tentando fazer as coisas com mais... tranquilidade, mas eu faço 20 coisas ao mesmo tempo, tô tentando fazer 5, né? Então, acho que isso tem a ver com o que você escolhe, tem a ver com a maturidade, tem a ver com a tua energia, com o teu tempo, o que você quer fazer das tuas horas, né? Uhum. Eu não me sinto uma idosa, mas eu sinto que meu joelho dói. Uhum. Eu sinto que eu não posso carregar muito peso durante muito tempo, então não posso mais sair para dar a volta ao mundo com mochila nas costas, né? Olha. Mas, em compensação, eu sinto outras coisas, né? Outros desejos que são muito mais urgentes.
Como assim?
Por exemplo, se eu falo que eu quero sair, quero viajar, quero sair por aí com barraca ou com uma Kombi Safari... E esse ano eu vou sair, de alguma forma. Mas urgente assim, eu não estou deixando para amanhã mais nada. Uhum. Eu nunca fui de deixar muito para amanhã. Uhum. Estava ouvindo você falar, né? Quando chegar lá. Chegar lá é chegar aqui, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa se prepara para chegar lá e não chega lá, perfeito, né? Porque a vida é aqui e agora.
Perfeito.
Então... Eu acho assim que eu nunca projetei, nunca planejei, vou fazer isto não sei quando, para frente. Então, estou tentando fazer isso, organizar para poder viajar esse ano.
Uhum.
Eu viajo muito, e eu viajo muito a trabalho. Sempre viajei muito, gosto de viajar, eu acho que viajar é fundamental, sair do teu lugar, do teu ninhozinho, da tua ilhazinha, né?
Sim, olhar de estrangeiro.
E ver de fora tudo, né?
Sim.
Mas eu não tenho mais o resto da vida para fazer isso.
Uhum.
Eu tenho agora.
Uhum, urgência.
E essa urgência, de alguma forma, e ainda bem, acho que sempre me perseguiu.
Uhum.
Eu sempre tive esse fazer e fazer agora.
Uhum. Quer dizer, se meus joelhos não descem mais, meu Deus, eu voaria o mundo. Não, é um limite no real do corpo, você traz isso, né? E nós, como teóricos, né, que eu pesquiso o envelhecimento humano, se tem uma coisa que é o real, aí é o corpo, porque a cabeça, nossa, tô forever young, né? E parece que esse corpo, Nena, que é o que você traz, é ele que traz esse limite, assim, meu... Não, não precisa mais fazer 20 coisas. Faça 5, mas curta, usufrua. Então, parece que esses traços que você traz, tipo, maturidade é escolha. porque eu não tenho mais esse tempo todo. Também a gente não sabe, você tem toda a razão. Quando chegar lá, sei lá se vou chegar, se vou sair aqui na frente, vou ser atropelada, sei lá, do real da vida, né? Mas você parece que você traz assim, sabe? É, a maturidade traz um sabor, o saborear. É disso que você está falando?
É, eu acho que sim. Acho que eu tenho falado, eu tenho usado uma frase que eu vou usar agora, que é... Você saber o que você não quer já é meio caminho andado, né? Sim. Você saber e não fazer. Porque você saber e fazer é pior, né? Porque aí você tem o conhecimento e tá fazendo com culpa daí, né?
Sim.
É, aí vem a tal da culpa, né? Dos julgamentos, né? A culpa que eu falo é julgamento.
Uhum.
Mas eu fico pensando também assim. Eu tive esse problema de joelho desde que eu tinha 25 anos. Ah. É uma dor, né? Ele não me impede de andar, não me impede nada. Mas é uma dor que eu sinto. E que ela se manifesta. O que, que eu estou fazendo? Eu entrei agora numa academia, porque eu preciso fortalecer o músculo. Uhum. Eu tenho uma nora, a Jamile, que ela fala o seguinte, e ela é personal trainer, professora de educação física, ela fala, olha, na tua idade é necessidade. Por quê? Porque eu preciso fortalecer o músculo.
Sim.
Porque se você quebra um osso... com uma certa idade, eu sei porque eu tenho um avô que morreu assim, ele se quebrou pescando, né?
Pescando,
se quebrou na pedra. Mas ele era diabético e assim, e o músculo não protege o osso. Então você tem que ter um músculo forte para proteger o osso e para te sustentar, né?
Lindo.
Então eu tô fazendo isso. Me matriculei, fiz uma matrícula de um ano, que é para ver se eu faço, porque eu já fiz isso 3 vezes e desisto.
Uhum.
Mas estou tentando ir pelo menos 2 vezes por semana. Uhum. Ontem eu fui.
Uhum. Parabéns, estrelinha.
Daí eu acho isso. Acho que a gente também tem que entender isso. Tem um japonês de 100 e poucos anos que disse o seguinte. Perguntaram para ele qual era o segredo dele. Ele disse que era carregar o seu próprio peso.
Uau.
Eu achei isso, né, então, assim, eu vou no mercado, eu carrego as minhas compras, eu ando 5 quadras, eu carrego, isso te fortalece também,
sim,
né?
Sim.
Tô falando de coisas muito práticas, muito,
muito legais,
muito comuns,
Nena, assim, né? Muito legais, muito comuns, só que não, porque você tá falando de coisas, né, que nós teóricos ficamos tentando, assim, dizer que é uma repetição, né, a gente tem, assim, um gozo, às vezes, fixado num jeito de operar e que não funciona mais. Se não for pra academia fortalecer joelho, não tem mais perna pra te levar onde você quer.
E se você não vai pra academia, sei lá, sobe a escada, desce,
sim,
caminha.
Exercita, usa, né? Porque você vai precisar dessa perna. Você vai precisar dessa perna. Então você fala assim, sim, tinha um joelho já doendo. Eu também tenho problema de joelho, desde muito cedo.
Joelho é o que pega, né?
Joelho é o que pega. Temos que ajoelhar e rezar, viu, Nena? Agora não tem mais jeito, tem que pagar o preço.
Não dá pra ajoelhar porque o joelho não deixa. Ajoelhar e rezar.
Então vamos ter que rezar em pé mesmo, né? Como
não, dá pra ajoelhar, mas não dá pra levantar.
Caminha. Né? Então você fala de coisas assim que é do real do corpo, né? Assim, e que não dá pra fixar em modos de gozo, assim, jeitos de funcionar antigos do mesmo jeito, porque eu vou precisar desse corpo. Cê, viajar, que você adora viajar, eu também amo viajar, faço qualquer coisa para uma viagem. Se não tiver essa perna para caminhar o dia inteiro, como a gente gosta, né, o joelho vai inchar, o músculo, que te sustente, você disse assim, né, se aguentar consigo mesmo, né, aguentar sobre as próprias pernas.
Carregar o teu peso, né, carregar o teu corpo. Eu costumo dizer que o corpo é mais inteligente que a cabeça, né, que o corpo te... Por exemplo, eu não tenho nem problema de saúde, mas eu tive, esses tempos atrás, labirintite. Por que, que eu tive labirintite? Porque eu estava enlouquecida, isso há uns 10 anos atrás, fazendo 30 coisas e o corpo me disse para.
Uhum.
E aí eu não conseguia levantar. Por que, que eu não conseguia levantar? Porque o corpo não aguentava e a cabeça estava a mil.
Sim.
E eu entendi, porque não é uma labirintite crônica, tive 2 vezes, 3 vezes no máximo, que era o corpo me dizendo para eu mudar meu ritmo. Então, o que, que eu faço? Eu não acordo mais como se eu fosse vencer o mundo rapidamente. Tá? Eu acordo devagar, eu faço uma mentalização, faço uma oração, fico um pouco na cama. Quando eu estava com labirintite, deixava uma comida, uma bebida para eu comer e beber antes de levantar, que diz que é bom. Percebi o melhor lugar para se é do lado esquerdo ou do lado direito para deitar. Eu fui no acupunturista esses tempos e ele disse que tinha uma paciente dele, mais idosa, e que ela vinha toda cheia de dor. E ele dizia para ela, mas como é que você dorme? Daí ele foi ver que ela dormia tensa, ela dormia fechada. E aí, claro, você fica lá 8 horas dormindo tenso, duro, incomodado. É claro que você não relaxa, o teu corpo não relaxa, você acorda com dor. Então ele falava, o que ela tem é que ela precisa relaxar quando dorme, né? Então, essas coisinhas, assim,
muito,
sabe?
Quando você chama de coisinha, eu tô adorando isso, me dando água na boca isso. Prática, a vida como ela é, né? É. Ajuda a rebimboca da parafuseta, né? Fica aqui loucubrando. O real é o seguinte, eu preciso de um corpo, como é que eu respeito ele porque ele fala? Você tá dizendo, ele tem vida própria. E isso é uma coisa que põe, então, esse real aí, né, do idoso. É um corpo que vai desgastando como um carro velho. Que vai usando, 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 tem que levar para oficina, tem que fazer manutenção, tem que pôr óleo, tem que fazer, né?
É, e tem que ter uma cabeça pensante, porque senão esse carro não anda. Então, assim, se você tiver tudo isso, né? Tem muita gente aí na academia, malhando toda, não sei o quê, mudando o modelito todo dia e tal. Cada dia vai com um modelo diferente.
Sim.
Com a cabeça do tamanho do azeitona.
Sim.
Né? Com as ideologias, com o discurso velho.
Uhum.
E eu acho que o importante é você não envelhecer na tua perspectiva de mundo, na tua visão de mundo.
Uhum.
É, o que eu vejo é muita gente jovem e muitos idosos também, envelhecidos internamente, porque pensam ou estão ligados ao passado, ou estão ligados a sei lá o quê, não sei nem o que é, mas assim... Isso eu identifico como velhice.
Uhum.
O que, que é velho? Velho é se sentir velho, estar velho e se colocar velho perante o mundo, né?
Perfeito. Tem velho de 12 anos agora, vai em casa, os céus ou a terra que farei, não vou sair de casa,
isso.
Não vai pro mundo, né? E velhos de 100 anos, super com esse espírito jovem, com essa cabeça jovem, né? Então, essa interação que você diz, é um corpo real que eu tenho que cuidar dele, senão ele não me leva lá longe.
Um amigo meu falou assim, Nena, você gosta dos velhos, né? Eu gosto mesmo.
E eu
tô falando de velho de uma forma muito, muito afetiva, porque eu acho que o velho, assim, com 90 anos, sabe? Porque eu acho que as pessoas, quando... Qual foi a palavra que você usou? Que verbo que você usou? Envelhecendo, não? Envelhecentes, né?
Envelhecentes. É um termo que a gente está usando na literatura, os envelhecentes.
Achei ótimo.
Envelhecentes. É um termo que a literatura está usando. Sempre estamos envelhecendo, desde que nascemos.
Envelhecente é muito ativo, né? Muito sujeito da ação.
Isso, Nena. Então, bem observado.
Então, esses envelhecentes, que somos todos, mas esses que já viveram mais, eu tenho uma profunda admiração, um afeto, e eles me ensinam, eu aprendo muito, né? Porque diz que ninguém ensina nada, você que aprende, né? Eu aprendo muito, assim, eu trabalhei com o Paulo José.
Uau!
Agora, trabalhei com o Paulo José.
Me conta, ele tá com Parkinson, não é?
O Paulo tem, Paulo José fala que é o Parkinson de diversões dele.
Ai,
né?
Meu Deus!
O Paulo José tem Parkinson já há mais de uma década, né? A gente fez um trabalho chamado Murro em Ponta de Faca, que é do Augusto Boal, já falecido, que foi um grande nome do teatro brasileiro, que foi exilado na ditadura militar. E a gente faz um trabalho chamado Morro em Ponta de Faca, que são seis atores, três casais, que conta a história do exílio deles na época da ditadura. E eu convidei o Paulo José, que em 78 dirigiu essa peça, então eu convido ele em 2010, para dirigir de novo, e ele topa.
Revival.
Então a gente foi ensaiar lá no Rio de Janeiro, foi um prêmio da Funarte, a extinta e agonizante Funarte, né? Fundação Nacional das Artes, ligado ao Ministério da Cultura, extinto por este governo.
Sim.
Então a gente fez um espetáculo que era o Morro em Ponta de Faca, que ficou viajando durante 8 anos pelo Brasil, que foi muito bem. E o Paulo José, com toda a limitação dele, era o cara mais jovem que a gente tinha, porque ele não fica se lamentando, não faz daquilo uma barreira, né? A cabeça dele está ótima, e o corpo tem limitações? Tem. Mas ele está vivo e fazendo coisas. Eu acho que se sentir vivo... Paulo José, fala aí, Amir Haddad, Dalton Trevisan, né, Sérgio Brito, que faleceu, os homens, né? Então, são homens.
Que
né?
delícia, meu Deus, que delícia você viveu com esse povo todo aí, né? Gente, com água na boca aqui.
É, e a gente tem que olhar, respeitar. Eu acho que no Brasil tem uma política de descaso, de ignorância, não é nem descaso, de ignorância do conhecimento adquirido, da vivência. É, essas pessoas são pessoas famosas, tá? Mas tem gente que não, uhum. né? Que tá lá, uhum. largado, abandonado, uhum. né? É, como no mundo, né? Como no mundo. Você vê, quando você viaja, você vê muitos idosos. Você vai pra Nova York, você vê os velhinhos sozinhos pegando o metrô.
Sim, com autonomia, porque tem cidadania aí. Eu tava na Europa agora também, a Inglaterra, né? Uhum. Assim, as ruas, pega o ônibus e sobe e desce sozinho. Tem condições de autonomia, porque é cidadania, né? Questões urbanas que respeitam esse cidadão.
É, então, eu acho que a gente devia olhar mais pra isso,
sabe? Mexe com a subjetividade também, né?
Acho que o poder público e o... E o poder afetivo das famílias e dos entes queridos e amigos que foram um dia deveriam ser mais presentes. E eu estou te falando isso, a minha mãe falecida, eu sou órfã de mãe e pai, a minha mãe teve um problema, esses dias até eu estava comentando isso, minha mãe teve um problema, era uma pessoa que tinha vários problemas de saúde. E eu viajava com o meu espetáculo, na época era o Vampira Polaquinha, do Dalton Trevisan, uma produção da Fundação Cultural, que depois foi adotada pelo Teatro Guaíra. A gente viajou pelo Paraná inteiro. Eu tinha dois filhos, tenho dois filhos e um filho pequeno, e minha mãe. E eu não tinha dinheiro para pagar uma cuidadora específica, então eu tinha dinheiro para pagar uma empregada. E as empregadas não paravam em casa, porque meu filho pequeno era terrível. E a minha mãe estava um pouco sem noção, assim, das coisas. Então, eu comecei a ficar preocupada, porque eu não sabia se alguém podia estar batendo nela, como é que era a relação com ela. E, depois de muito tentar, eu pus minha mãe numa casa na Vila Auer, que tinha 5 idosos, um casal que cuidava de 5 idosos. Eu fui lá e todo final de semana eu ia lá. E, quando eu não estava trabalhando, eu pegava minha mãe e levava para casa. Eu fico pensando, esses dias eu estava conversando com um amigo meu que está com uma mãe que teve que colocar a mãe numa casa, né? Uma casa chique e tal, né? Com um monte de atividades e tal. Eu fico pensando um pouco, assim, esse lugar, assim, eu era mais nova também, mas assim... Não tem muito apoio, né? Porque ou você arruma uma cuidadora para ficar lá 24 horas, que você fica revezando, e aí se você tem dinheiro, ótimo, porque o bom é que os nossos fiquem com nós, né? E que sejamos nós a estar com eles, né? Porque somos nós,
no final.
Quando você não tem, e aí fica na situação, por exemplo, que eu fiquei... Você não encontra muitas opções. Quer dizer, eu estou falando isso de, sei lá, 20 anos atrás.
Sim.
Né? Esse lugar era um lugar legal. As pessoas faziam isso porque gostavam. O rapaz tocava, cantava para elas. Ela gostava de lá. Era uma casinha, um quintal. Mas não era meu apartamento. Sim. Não era apartamento dela. Né? Então eu fico pensando aqui, né? Isso eu tô falando porque assim, a gente podia fazer mais. Acho que a gente sempre pode fazer mais. Nessa situação ou em qualquer situação. Eu acho que eu fiz o que eu podia ter feito. Acho que poderíamos ter feito mais. Todos, de alguma forma, né?
A gente sempre acha. Nena está trazendo questões cruciais, importantíssimas, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás e de agora, super contemporâneas, né? Para quem entregamos os nossos, e aí entra um monte de coisa de culpa, entra um monte de coisa, como é que essas relações, a qualidade dessas relações, hoje para quem entregamos, como são esses espaços de qualidade hoje, né? Hoje já temos centros de atividades, né? Para desenvolver potenciais, aí, potencialidades, roda de conversa, musicalização, como o Viver e Bene, né? Que eu atendo esses idosos em grupos, centro de atividade.
Depois você vai me dar o contato, que eu quero passar para o meu amigo.
Vou te dar o contato do Viver e Bene lá da Alessandra Lanzoni. E temos a UP Maturidade também, né? A da Positiva despontando aí no cenário. Então, muitas práticas vão acontecer, propostas de vida, centros de vida para promover vida, qualidade de vida no envelhecimento. E quando você traz aí do Paulo José, né, do Parkinson, né, para quem sou, né, Parkinson para quem sou, o parque de diversões dele, e eu lembro de uma frase do Mário Sérgio Cortella, que diz assim, que limites não são barreiras, eles são fronteiras. É. Eu acho lindo, ele fala isso, inclusive num documentário chamado Envelhecência, que eu recomendo aí para todos, é, Nena, nós estamos tentando avançar limites e fronteiras, toda essa situação aí social do Brasil, política, tudo que nós estamos vivendo, né? Gente, nós vamos terminar o primeiro bloco aqui. A Nena vai pedir uma música, depois ela vai explicar o porquê e eu vou ficar com esse significante decisão. Nós vamos começar o segundo bloco falando disso. É, fique por aí, já voltamos. A Nena começa o segundo bloco falando de uma música. Já voltamos.
Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.